Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
Olá, boa tarde. Está começando mais um Saúde Sem Complicações. Eu sou Mel Vieira e hoje vamos falar sobre a doença de Gaucher, uma condição rara, dividida em três tipos e que causa o aumento do fígado e baço e também enfraquece os ossos. Nosso entrevistado é José Simon Camelo Júnior, professor associado do Departamento de Puericultura e Pediatria, Divisão de Neonatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto, onde ele também é diretor. Ele atua na área de pediatria, com ênfase em neonatologia e doenças metabólicas hereditárias. Boa tarde, professor José Simon, seja bem-vindo ao Saúde Sem Complicações.
Boa tarde, Mel, e boa tarde, ouvintes da Rádio USP. Muito obrigado pela oportunidade de conversar um pouco com vocês sobre a doença de Gaucher.
Nós que agradecemos. Professor, descreva para nós o que é a doença de Gaucher e suas formas de manifestação.
Bom, a doença de Gaucher é um erro inato do metabolismo ou uma doença metabólica herdada de um tipo especial de gordura chamado esfingolipídio, certo? E ela é uma doença rara que tem uma incidência média estimada em um caso a cada 40, 50 mil nascidos vivos. Ela é mais frequente em populações que existe mais consanguinidade, como nos judeus Ashkenazi, e é mais rara em outras populações, podendo, como você mesmo disse, ser dividida em três tipos diferentes. Um tipo chamado doença de Gaucher tipo 1, que é uma doença que não acomete sistema nervoso central e que acomete de maneira sistêmica órgãos como o fígado, baço, né, que fazem acúmulo desse esfingolipídio, acomete a medula óssea, então com alterações na contagem de células, principalmente células vermelhas e plaquetas, né, causando anemia e queda nas plaquetas, por acometer ossos, por infiltrar ossos, essas alterações ósseas são as que mais causam problemas na qualidade de vida do indivíduo, porque podem provocar dor, podem provocar crises de dor muito próximas de insuportáveis e podem provocar uma série de outras lesões mais tardias, como fraturas patológicas, por exemplo, principalmente em adultos e principalmente no quadril e na coluna vertebral. Os outros tipos, tipo 2 e tipo 3, são mais raros entre nós, aqui no nosso país, no Brasil e no Ocidente, de uma maneira geral, Europa, Estados Unidos. E são formas de manifestação mais neurológica. A tipo 2 é uma forma letal, que mata muito rápido. A criança já nasce com o problema ou vai manifestando logo no primeiro ano de vida, enquanto o tipo 1, que a gente falou, que é mais comum entre nós, leva alguns anos para ser diagnosticado, e a criança com doença neurológica grave do tipo 2 morre muito rápido. Em 3 a 4 anos a criança vai a óbito. E o tipo 3 é um tipo de evolução mais crônica, mais lenta do ponto de vista neurológico. Tem as mesmas alterações sistêmicas do tipo 1, mas apresenta o quadro neurológico progressivo. E esses dois quadros neurológicos, especialmente o tipo 3, são muito mais prevalentes no Oriente. Na China, no Japão, por exemplo, tem percentuais bastante elevados desse quadro neurológico.
Quer dizer que, dependendo do órgão por ela afetado, muda a situação clínica da pessoa.
Certamente. Existe hoje uma compreensão de que as três formas, de alguma maneira, funcionam como um contínuo de sinais e sintomas. Quer dizer, aqueles quadros que são menos graves são mais manifestações sistêmicas. Os casos que começam a assumir maior gravidade têm mais manifestações neurológicas crônicas, que são esses do tipo 3, e os mais graves de todos são os tipo 2, que se manifestam muito cedo na infância e levam rapidamente a óbito, né? Então, a gravidade do quadro depende, sim, da presença dos sinais neurológicos. Embora a gente não possa dizer, por exemplo, que a gente não tenha tipo 1 que não seja grave. Tem quadros ósseos, por exemplo, bastante perturbadores para o paciente, bastante problemáticos.
ela se manifesta logo na infância? Isso é o que é considerado normal?
Então, o ideal seria que a gente fizesse o diagnóstico mais rápido possível para iniciar o tratamento mais rápido possível. Por ser uma doença herdada, hereditária, um erro do metabolismo, teoricamente ele pode ser diagnosticado até num teste do pezinho expandido, em uma forma mais avançada do teste do pezinho. A gente pode ter o diagnóstico antes do paciente ter sinais e sintomas. Mas isso ainda não existe de rotina. São apenas projetos de pesquisa nesse sentido. Então, o que acaba acontecendo é que aguarda-se aparecer os sinais e sintomas, e esses sinais e sintomas mais comuns são o fígado e o baço aumentado, hepatosplenomegalia, a anemia e a plaqueta baixa, e as dores ósseas, as manifestações ósseas. Então, a associação desses achados clínicos levam ao diagnóstico. Tem pacientes que têm diagnóstico muito tardio na vida, ou na idade adulta, tem histórias até de pacientes idosos fazendo diagnóstico de doenças de Gaucher, que seriam, teoricamente, casos menos graves. Mas no Brasil, de uma maneira geral, o diagnóstico é feito nos primeiros 20 anos de vida, na primeira infância, entre 5 e 12 anos, ou na adolescência, entre 12 e 20 anos de idade. Então, o que é a idade ideal, realmente, de se fazer diagnóstico para começar a tratar o mais rápido possível?
O senhor falou, né, do aumento do baço, do fígado, né? Esse inchaço, isso causa um inchaço na barriga, né? Isso pode dificultar o diagnóstico da doença de Gaucher?
Na realidade, acaba tendo diagnóstico diferencial com uma série de outras doenças muito mais comuns, né? Que fazem a mesma coisa. O abdômen da criança, do adolescente ou do adulto fica bastante evidente, né? Bem globoso, bem protruído, né? Com esse termo que a gente chama leigamente de inchaço. Na realidade, é um aumento dos órgãos, né? Que acontece, do fígado e do baço. E existem doenças muito mais comuns, como a esquistossomose, a brucelose, né? Que são doenças infecto-contagiosas. Alguns cânceres, né, leucemias, linfomas, que podem ter o mesmo tipo de comportamento e criam uma confusão diagnóstica, né?
E aí, quais são os exames necessários para o diagnóstico, então, dessa doença?
Primeiro, precisa-se descartar algumas doenças mais graves, né, como um câncer, por exemplo, uma leucemia. Então, muitas vezes, esses pacientes, antes de se pensar no diagnóstico de doença metabólica, acabam indo para punção de medula óssea, para se descartar o quadro de câncer, principalmente as leucemias. Posteriormente, desde que se suspeite, né, e que se afaste outras causas mais comuns, infecto-contagiosas, e a suspeita ela é muito forte quando se faz a investigação óssea, né, as imagens ósseas, o padrão do diagnóstico é a dosagem da enzima, em primeiro lugar, que é a beta-glicosidase, que vai estar deficiente, né, a enzima responsável pela metabolização da gordura acumulada, dos esfingolipídios, que na realidade são restos celulares, né? E uma vez que se detecta essa enzima, essa proteína deficiente no sangue, aí parte-se para o diagnóstico por análise de DNA, né, de biologia molecular. Então, a sequência seria afastar as causas mais comuns, mais graves, segundo, a dosagem da enzima, beta-glicosidase, e a terceira, o diagnóstico molecular.
Em sintomas, o senhor falou, né, do aumento do baço, do fígado e na questão dos ossos, né, o enfraquecimento dos ossos, mas assim... sintomas evidentes, né, que possam assim despertar uma dúvida na pessoa, no próprio paciente. Tem sintomas dessa forma, doutor?
Olha, como a medula óssea se compromete bastante, uma coisa que chama bastante atenção é a anemia do paciente e algumas, se a plaqueta estiver muito baixa, a tendência a sangramentos também, né? Principalmente de mucosas, de narinas e de gengivas, por exemplo. Então, um paciente que tem dor óssea, que tem o abdômen protruso e apresenta esses sinais, né, anemia e tendência a sangramento, isso pode chamar atenção nesse sentido. Mas, uma vez mais, são sintomas muito parecidos com outras doenças, principalmente com leucemias. Né?
A doença de Gaucher, ela se apresenta de forma mais grave em crianças ou adultos?
Nós temos uma ideia geral de que quanto mais cedo ela se manifesta, mais grave é a doença. Então, se ela aparece muito cedo na infância, a tendência dela é ser mais grave. Um fator bastante importante em relação a isso é que, desde que se manifesta muito cedo, a doença óssea começa a progredir muito cedo. Principalmente a rarefação do osso, né? A não mineralização adequada do osso, a não formação da massa óssea adequada. E a massa óssea ela ocorre de maneira muito acentuada, mais de 90% nas primeiras duas décadas de vida. Então, se ela aparece cedo, a chance desse indivíduo, na idade adulta, ter problemas ósseos bastante graves é grande, entendeu? Então, é um consenso. Quanto mais precoce o aparecimento da doença, a tendência é ser mais grave a doença, especialmente nos ossos.
É uma doença que pode levar a óbito?
Sim, o tipo 1 é menos comum isso acontecer, mas pode. Os tipos 3, principalmente, 2 com certeza, quase sempre morre. Praticamente todos os casos morrem, tipo 2, que é o que aparece na criança logo no primeiro ano de vida. O tipo 3 pode ir evoluindo mal do ponto de vista neurológico e pode ter problemas em outros órgãos e sistemas que são menos comuns, como no coração e nos pulmões também. Então, esses pacientes podem, se não devidamente diagnosticados e tratados, podem acabar evoluindo a óbito. E um outro fator bastante interessante é que tem sido observado a partir de registros internacionais da doença, e eu sou coordenador do registro brasileiro e latino-americano, participo do Board Global, esses registros têm demonstrado que o paciente com doença de Gaucher, em longo prazo, tem maior chance de ter outras doenças associadas, comorbidades, principalmente a doença de Parkinson, que é um quadro neurológico, e a maior risco de apresentar câncer também, numa idade adulta um pouco mais avançada, embora possa aparecer na criança também. Então, essas comorbidades são as principais causadoras de complicações e mortes.
Sendo uma doença hereditária, várias pessoas de uma mesma família podem apresentar a doença?
Sim. A principal forma de transmissão é a autossômica recessiva, ou seja, precisa de um gene recessivo que venha do lado do pai e que venha do lado da mãe. Se houver consanguinidade, ou seja, se os pais forem parentes ou primos, até terceiro grau, aumenta em 8 vezes o risco dessa doença estar presente na família. Então, não é incomum, principalmente em comunidades pequenas, fechadas, mesmo em cidades muito pequenas, ter o que a gente chama de efeito fundador, ou seja, muito parentesco entre os moradores da cidade e uma incidência mais alta da doença nos moradores dessa cidade por conta desse parentesco, né? Então, não é incomum, principalmente em pequenas comunidades com muita consanguinidade, a ocorrência de vários casos na mesma família.
A doença de Gaucher, ela se manifesta mais no sexo masculino ou feminino, professor?
Não existe uma predominância muito evidente de nenhum sexo. É mais ou menos igual.
E qual que é a incidência na população de uma forma geral?
Estima-se que a do tipo 1 seja aproximadamente 1 para 40 mil nascidos vivos, até 1 para 50 mil, dependendo da população estudada. As formas mais graves são menos comuns, essas, por exemplo, tipo 2, imagina se pode ser 1 para 500 mil, mas pode haver muito subdiagnóstico, quer dizer, pode morrer muita criança sem diagnóstico. Mas, em média, acredita-se que seja 1 para 40, 1 para 50 mil nascidos vivos na população.
A doença de Gaucher tem cura?
Doença genética não tem cura, Mel, ela tem controle, ela tem tratamento, e inclusive a doença de Gaucher, ela é uma das mais bem-sucedidas do ponto de vista de tratamento de uma doença genética. Houve inclusive, assim, uma verdadeira revolução na genética com o tipo de tratamento que se usa para a doença de Gaucher. Ou seja, o que falta no organismo do paciente da doença de Gaucher é uma proteína, é uma enzima, que é responsável pelo metabolismo dos lipídios, dos esfingolipídios, que se acumulam. Então, uma série de estudos sobre esse metabolismo permitiram o isolamento dessa proteína, inicialmente em placentas humanas, né, e posteriormente produção por engenharia genética dessa proteína que é injetada no sangue do paciente a cada 15 dias, permitindo que se desfaçam os acúmulos no fígado, no baço, na medula óssea, nos ossos, e que o paciente possa ter uma qualidade de vida muito boa. E hoje já existem tratamentos de uso oral, inclusive, para evitar o acúmulo desses lipídios dentro dos macrófagos. Então, tanto o tratamento oral, que é a redução do substrato, quanto a reposição da enzima, são tratamentos altamente eficazes e que melhoram muito a qualidade de vida do paciente. O paciente com doença de Gaucher, que trata precocemente e de maneira adequada, com boa adesão ao tratamento, tem uma vida, se não normal, é próxima do normal.
Existem casos em que no tratamento são incluídas cirurgias? São necessárias cirurgias?
Bom, uma das assim, dores de cabeça da doença de Gaucher são as alterações ósseas, as alterações esqueléticas, né? Muito em função daquilo que eu disse logo no início, que a massa óssea ela se forma nas primeiras duas décadas de vida. Então, se você perde essas primeiras duas décadas, o tratamento começa na terceira década, quarta década, ou então faz o diagnóstico, leva 5, 10 anos para começar a tratar, a doença óssea progride muito, certo? Evolui muito. E é uma das principais causadoras de alteração na qualidade de vida, como ele disse, né? Então, mesmo com tratamento, não é incomum a gente ouvir pacientes de Gaucher queixarem-se de dores ósseas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, se o paciente deixou a doença evoluir muito, e inclusive com fraturas, né, na coluna vertebral e no quadril, que são os locais mais comuns de fratura no adulto, esses pacientes, às vezes, precisam de cirurgias corretivas, né, das lesões de quadril e da coluna vertebral.
São considerados no tratamento também transplantes de medula óssea ou células-tronco, professor?
Como o tratamento da doença com a reposição da enzima e redução de substrato são muito bem sucedidos, já se cogitou, já foram feitos alguns pilotos, digamos assim, com transplante de medula óssea e célula-tronco, mas esse não é um tratamento bem estabelecido para a doença de Gaucher, porque o tratamento habitual, né, gold standard, padrão ouro, funciona bem, e o transplante de medula, de célula-tronco, tem seus riscos, né, porque você precisa provocar uma imunodepressão no paciente. Então, um paciente que potencialmente vai evoluir bem, se você provoca imunossupressão para fazer o transplante de medula, você coloca em risco de vida, certo? Então, não tem sido proposto esse tipo de tratamento para pacientes com doença de Gaucher.
O tratamento para doença de Gaucher é um tratamento de alto custo?
De certa maneira, sim. Mas como o tratamento tem evoluído muito, hoje existem alternativas no mercado, né? Existem três enzimas, pelo menos, né, que são internacionalmente aceitas, que são a N-glucerase, a alfa-vela-glucerase e a taliglucerase alfa também, que têm respostas bastante semelhantes do ponto de vista de alvos terapêuticos, né? A que tem mais experiência no mundo todo, com quase 30 anos de tratamento, é a N-glucerase, e ela, a precursora da N-glucerase foi considerada, inclusive, uma das drogas mais transformativas da história da medicina em genética, pela Nature Reviews, né, em 2013. O tratamento era bastante elevado, o custo no início chegava-se algo aí na casa de $500 ou mais por ampola de tratamento. Um paciente pode usar 10, 15 ampolas cada 15 dias. Mas esse tratamento barateou bastante com a concorrência, com a produção em larga escala por engenharia genética, e hoje existem programas governamentais que subsidiam o tratamento para os pacientes com doença de Gaucher no país, com protocolos e diretrizes clínicas e terapêuticas, né, bastante bem estabelecidos. Ainda assim, é um tratamento de alto custo.
Ou seja, o SUS oferece todo esse tratamento, né?
Sim, oferece o tratamento, rotineiramente, desde que preenchidos todos os critérios diagnósticos e que se sigam o PCDT, né, os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas.
Professor, com o tratamento, a pessoa tem qualidade de vida?
Sim, a grande maioria dos pacientes, sim. É o que ele disse, depende muito de um diagnóstico mais precoce e de um início rápido do tratamento. Mas esses pacientes se tornam pessoas normais, que vão trabalhar, vão estudar, vão produzir, praticar esportes. Uma fase mais aguda, tudo isso é um risco, né? Que pode tomar uma bolada na barriga, romper um baço, ou então ter uma fratura patológica, né, num jogo de futebol, ou coisa assim. Mas uma vez que você consiga melhorar bastante a qualidade óssea, né, evitando osteopenia, osteoporose, diminuindo o tamanho dos órgãos, a qualidade de vida do paciente pode ser excelente.
Professor José Simon, alguma coisa que o senhor gostaria de falar que nós não tenhamos falado aqui sobre Gaucher?
Não, o que eu gostaria de dizer é que a doença de Gaucher ela tem servido, de uma maneira geral, assim, como um grande modelo entre as doenças metabólicas hereditárias, de como a engenharia genética, a evolução da biotecnologia pode ajudar esses pacientes, né? Que têm doenças raras, mas que podem ser incluídos na sociedade como indivíduos normais, produtivos, de uma maneira geral, desde que se estabeleçam bem, né, o diagnóstico, o tratamento e a adesão ao tratamento. E que o estabelecimento desses protocolos, de programas governamentais bem direcionados e que fazem compras de medicações de alto custo em larga escala, podem baratear bastante o tratamento desses pacientes, mesmo para o sistema público de saúde, desde que não haja judicialização no sistema. Então, é um bom modelo de programa governamental, um bom modelo de trabalho de biotecnologia e um bom modelo de registro internacional também. Porque o registro internacional da doença de Gaucher já tem perto de 7 mil pacientes registrados, e isso dá para estudar muita coisa em cima de uma doença rara. Então, é uma doença que tem sido um modelo em vários aspectos, desde diagnóstico, tratamento, seguimento, biotecnologia e inclusão social desses pacientes.
Eu conversei com José Simon Camelo Júnior, professor associado do Departamento de Puericultura e Pediatria, Divisão de Neonatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto, onde ele também é diretor. Ele atua na área de pediatria com ênfase em neonatologia e doenças metabólicas hereditárias. Professor, muito obrigada por sua participação aqui no Saúde Sem Complicações.
Mel, muito obrigado pela gentileza do convite e muito obrigado a todos os ouvintes pela paciência. Um grande abraço a todos.
Obrigada, professor. Muito obrigada. Se você gostou do conteúdo deste bate-papo, nos acompanhe nas redes sociais USPRP. Estamos no Twitter, Instagram e Facebook. Com apoio de produção da estagiária Leia Coelho, o Saúde Sem Complicações vai ao ar toda terça-feira, à 1h, com reapresentação aos domingos, às 5h. E você nos ouve em Ribeirão Preto, em 107,9, e em São Paulo, em 93,7. Hoje falamos sobre a doença de Gaucher. Nosso e-mail para sugestões e dúvidas sobre este ou outros temas é o ouvinte@usp.br. Escreva, participe. Você também pode acessar todos os programas já exibidos através do www.jornal.usp.br. Muito obrigada por sua audiência e até a próxima terça-feira com um novo tema.
Saúde Sem Complicações. Apresentação, Mel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone.